facebook.com/chuchubeleza.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a informação não para, estamos aqui começando agora o 3 em 1 nessa tarde de quarta-feira, hoje dia 18 de março de 2020, já aberta também a nossa transmissão por imagens, você pode nos ouvir ou nos assistir, estamos no ar nas nossas páginas no Facebook, no Twitter e também no YouTube, canal Jovem Pan 3 em 1. Nossos comentaristas, Thaís Oyama, boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência.
Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E direto dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá, então, com destaques desta quarta-feira. O governo federal anunciou investimento de 15 bilhões de reais para conter o avanço do coronavírus. Ministros Augusto Heleno e Bento Albuquerque testam positivo para a doença. E além disso, o 3 em 1 também destaca as reações contrárias a Jair Bolsonaro de centenas de pessoas em diversas capitais brasileiras. Destaques desta quarta-feira e a nossa pergunta hoje é a seguinte... O que você achou do panelaço de ontem em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro? Você dá a sua opinião gravando vídeos, nosso WhatsApp fica aberto para você, é o 11 931 17 0620. Esse é o nosso número, é o caminho para sua participação. Grave vídeos, mande para cá. O que você achou do panelaço? 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Em pronunciamento realizado agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro, junto de ministros das principais áreas afetadas pelas paralisações na economia, anunciou medidas para conter o impacto do novo coronavírus. De acordo com Bolsonaro, serão gastos 15 bilhões de reais nos próximos 3 meses para distribuir vouchers para trabalhadores informais de baixa renda. Em paralelo, o governo anunciou um pacote de socorro às empresas aéreas fortemente afetadas pela pandemia. Além disso, o governo também estuda como ajudar as empresas em dificuldade nesse momento para a manutenção de empregos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os novos gastos serão viabilizados a partir do decreto de estado de calamidade pública. Nesta quarta-feira, o governo publicou em uma edição extra do Diário Oficial da União o pedido para que o Congresso Nacional reconheça essa solicitação. Na mensagem ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro disse que os impactos da pandemia transcendem a saúde pública e podem levar a uma queda de até 2% do PIB mundial. Também nesta coletiva, Bolsonaro aproveitou para anunciar que o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, também está infectado pelo novo coronavírus. Albuquerque fez parte da comitiva presidencial que, entre os dias 7 e 10 de março, viajou à Flórida, nos Estados Unidos. Além do ministro de Minas e Energia, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, também testou positivo para a Covid-19. Com isso, subiu para 17 o número de pessoas infectadas que acompanharam Jair Bolsonaro nessa comitiva. Começo com você, Thaís, diga aí.
São tantas notícias, né, Brau? Mas eu queria fazer um recorte aí nesse pronunciamento que eu achei muito impressionante, porque o presidente Bolsonaro perdeu mais uma oportunidade de agir como presidente da República, né? Ele já tinha sido irresponsável ao dizer, ao apoiar, estimular, que ele estimulou sim as manifestações do dia 15. Ele tinha sido igualmente responsável ao dizer que as medidas preventivas contra o coronavírus eram histeria, provavelmente causada por interesses econômicos. E ele foi triplamente responsável quando ele espalhou as fake news que sugerem que o vírus foi uma armação da China. Mas depois disso, a OMS decretou a pandemia, o Brasil teve a sua primeira morte, a doença se agravou num grau que todo mundo imaginou, então, que finalmente o presidente pudesse cair em si. Daí o que, que ele fez? Ele preferiu usar o primeiro pronunciamento político oficial dele sobre o assunto para atacar adversários políticos, reais ou imaginários. Ele gastou os primeiros minutos da fala dele para atacar a China, foi a primeira coisa que ele falou, que o vírus tinha na China, que é uma obsessão dele, como se isso tivesse alguma importância nesse cenário. Depois ele atacou, sem mencionar o nome, o governador Witzel, que tinha ameaçado proibir aí das praias, e é um rival dele. Ele atacou depois, também sem mencionar, o governador Dória, porque ele teria ido a uma festa da CNN que teve uma aglomeração, mas isso foi no dia 9, antes, portanto, da pandemia. E ele atacou, como ele sempre faz, a imprensa, por ter dito que ele convocou de fato as manifestações do dia 15. E aí, então, não satisfeito, ele ainda quis transformar num ato de heroísmo a irresponsabilidade populista dele ter saído das ruas. Ele disse assim: fiquei ao lado do povo, sabendo dos riscos que corria. Como assim, presidente? Quem tinha viajado dias antes com a pessoa infectada foi ele, o presidente. E quem estava ainda sob suspeita e com orientações médicas de permanecer isolado era o presidente para não contaminar as outras pessoas. Ou seja, não foi ato de heroísmo coisa nenhuma. Ele colocou em risco a saúde das pessoas que ele cumprimentou e colocou em risco a saúde das pessoas que ele estimulou a ir à rua. Então, não teve heroísmo nenhum, como ele quis dizer. Tudo isso, em suma, é um momento que o Brasil está enfrentando uma pandemia, um momento tão grave no mundo inteiro, e daí que pode ser milhares de vidas, milhares de empregos, e o presidente gasta preciosos minutos se dirigindo ao Brasil para criticar os inimigos políticos dele e tentar proteger o que resta da imagem dele. É muito triste isso, e o discurso dele hoje deu a exata dimensão da pequenez desse homem que está ocupando a presidência da República. Triste e lamentável.
Você, Josias, o que é que achou dos anúncios e do pronunciamento do presidente?
Acho que há duas calamidades hoje no Brasil. Uma delas é sanitária e é compartilhada com o resto do mundo, que é a pandemia do coronavírus. A outra calamidade é verbal e é tipicamente brasileira, é a retórica do presidente da República. Horas depois de enviar ao Congresso um pedido de autorização para decretar o estado de calamidade pública, o Bolsonaro se apresentou diante das câmeras ao lado de 9 ministros. As máscaras que enfeitavam os rostos das autoridades todas potencializaram a dramaticidade da cena. Pela primeira vez, o governo brasileiro organizou-se com atraso para passar para a opinião pública uma noção qualquer de coordenação. O que havia antes era um conjunto de ações esparsas, sobretudo do Ministério da Saúde e, mais recentemente, do Ministério da Economia. Podendo aproveitar essa oportunidade para se reposicionar em cena, o presidente Bolsonaro desperdiçou a sua hora. Ele se absteve de reconhecer o erro de ter estimulado e participado da manifestação de domingo, que a emergência sanitária e o bom senso desaconselhavam. Ele mentiu ao declarar que não estimulou a manifestação. Há vídeos na internet de um discurso que ele fez em Roraima, convidando as pessoas a irem às ruas. E ele voltou a fazer a apologia de aglomerações. Ele disse que pode aparecer a qualquer momento no metrô lotado de São Paulo, numa barcaça que faz a travessia entre Rio e Niterói, num ônibus abarrotado em Belo Horizonte. Disse isso uma semana depois de um ministro dele da Saúde, o ministro Mandetta, ter recomendado às empresas que fizessem horários alternativos para que os seus funcionários possam se deslocar para o serviço quando não for possível trabalhar de casa, em horários que não sejam os horários de pico. No instante em que o presidente se utilizava da intermediação dos repórteres para se comunicar com a sociedade, ele reiterou a tese segundo a qual a mídia utiliza essa pandemia para produzir histeria. O presidente fez politicagem ao criticar o governador do Rio por desaconselhar aglomerações nas praias, fez menção a esse encontro da inauguração da estreia da CNN, que, aliás, um encontro em que estava presente também o vice-presidente da República, Milton Mourão. Então, ele, no afã de criticar o Dória, ele desqualifica o próprio vice-presidente. E quando teve a oportunidade de se pronunciar, o ministro da Defesa disse que o país enfrenta uma guerra. Essa foi a palavra que o ministro da Defesa utilizou. E as palavras do presidente não soaram como palavras adequadas para um comandante de uma força que está em guerra. Na véspera da entrevista coletiva, dessa de hoje, o Bolsonaro disse que tem que ter calma, vai passar. Desculpa aqui, disse ele, ao comparar esse flagelo com uma gravidez. Veja você a que ponto chegou o presidente. Um dia vai nascer a criança e o vírus ia chegar aqui um dia. Acabou chegando. Sempre que o Bolsonaro inicia um raciocínio, o cérebro do presidente se comporta como se estivesse em trabalho de parto. Quando ele conclui as frases, ele desperta nas pessoas que observam uma incômoda sensação de que a montanha sempre dá a luz a um camundongo. Foi mais ou menos o que aconteceu no pronunciamento do presidente de hoje. É uma pena, mas isso aconteceu.
Você, Constantino, sua avaliação.
Pois é, vamos lá. Muita coisa, né? Nós estamos todos nos tornando monotemáticos, porque só se fala em coronavírus, não tem jeito, né? O pronunciamento, eu vi na íntegra, o pronunciamento mostra que o presidente sai menor do que entrou. Ele, sem sombra de dúvidas, está longe de ser um estadista. E acho que poucos tinham a esperança de que ele fosse se portar como um estadista. Dito isso, tinham 9 pessoas ao seu lado, a equipe ministerial dele, em boa parte, e comentário feito por até uma detratora do presidente, diria uma inimiga declarada hoje em dia, a nossa ex-colega de bancada Vera Magalhães, quando a coisa aperta ele não leva os ideológicos, ele leva a equipe técnica, ou seja, é gente técnica pra caramba, né? O que nós vemos ali é uma equipe que foi montada com critérios rigorosos, técnicos, e não uma divisão feudal de partidos. Nós podemos apenas imaginar, e eu sei que tem algumas pessoas que não gostam do IC, mas é inevitável isso, até porque tem muita gente fazendo campanha de arrependimento do voto, lembrando que a alternativa era o PT, né? E se fosse o PT no poder? Podemos ter calafrios, imaginar o que seria Lula, Dilma, Humberto Costa, Zé Dirceu e companhia sentados naquela mesa. Ou se fosse mesmo o centrão fisiológico, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Sarney, Renan Calheiros e companhia. Por alguma razão que me escapa, tem muita gente, muito liberal, entre aspas, e muito jornalista, que acha que o combate ao vírus chinês estaria sendo feito de maneira muito mais séria e profissional se fosse essa turma no comando. Me escapa compreender isso. O ministro Paulo Guedes falou com muita propriedade da parte econômica, que era a sua primeira questão, Vitor. E foi muito na linha de um texto que eu, por acaso, publiquei hoje na Gazeta do Povo, chamando a atenção justamente para a necessidade de busca de um equilíbrio. É hora de tirar as crianças e os oportunistas da sala e deixar os adultos debaterem, porque estamos diante de um dilema muito profundo. Não tem solução fácil, não tem bala de prata, não adianta olhar para o Estado como salvador da pátria nessa hora. Nós estamos falando aqui de paralisar a economia, não é por 2 semanas, na Europa já estão há mais de 1 mês e a tendência é esticar, na China chegou a 2 meses, porque enquanto não tiver vacina, vão ficar postergando esses confinamentos compulsórios. O isolamento, né, o distanciamento social cada vez mais radical, ele veio para ficar. E eu pergunto, que economia aguenta ficar com fronteiras fechadas, produções paralisadas, comércio estancado por 6 meses? É a depressão mundial, não é a recessão mundial, né? Então é um dilema, né? Nós estamos falando de pessoas que não é home office, que nem alguns que vivem na bolha falam, né? Ah, faz home office. Fala isso para o trabalhador informal de uma favela, né? Então é muita insensibilidade. Algumas pessoas não estão entendendo que há um dilema, um trade-off aqui. Você está sacrificando de um lado para favorecer do outro ou vice-versa. Então, o que está me incomodando nisso tudo, Vitor, eu confesso, é o oportunismo. É o oportunismo de gente, e está acontecendo aqui nos Estados Unidos, gente que está tirando casquinha disso para falar que a crise é do Trump, a crise é do Bolsonaro. Tem gente celebrando queda de ações. Todo mundo perde, né? Teve um que falou hoje, a bolsa de Trump voltou ao nível anterior à sua gestão, começo da sua gestão. Não é do Trump, é de milhões e milhões de americanos e cidadãos do mundo todo, são investimentos que estão sendo pulverizados ali, virando pó, né? Porque tem um vírus que veio da China, e aí eu discordo da Thaís, é fundamental falar da origem para não se repetir, porque já é repeteco esse, que veio de Wuhan, provavelmente por hábitos alimentares muito exóticos, para dizer o mínimo, e aí vem uma coisa muito grave, a ditadura chinesa mascarando, escondendo dados. Isso é muito grave. Isso é muito sério, né? Então, eu não entendo a revolta toda da imprensa ser canalizada contra Trump, contra Bolsonaro, e não contra o causador do problema, a ditadura comunista chinesa. E eu só fecho essa primeira intervenção falando que não só o tema é delicado e tem muito debate, como tem países sérios, como o Reino Unido, né, a Inglaterra e a Dinamarca, né, que optaram pela imunidade de rebanho, que é uma estratégia de deixar rolar. Então, é um debate que está em curso, não tem solução fácil aqui. É um drama que vai ter morte, inevitável ter morte, e vai ter muito sofrimento e muita gente indo à bancarrota, muita gente falida. Então, é um drama muito grave, e eu estou vendo tudo isso por parte do presidente, que, eu repito, sai menor do pronunciamento, apesar da sua equipe técnica, e também, e aí eu não posso deixar de pontuar, a imprensa, que teve direito a 8 perguntas e quase todas justamente voltadas para a picuinha, para tentar colocar o presidente em sinuca de bico, falar de panelaço, falar de sua reação em relação ao povo, se ele estava ou não estava com a doença e tinha que ficar afastado do povo. Quer dizer, não estão preocupados em falar da doença, de como lidar com isso, do que pode ser feito de fato. Então, mostra uma imprensa mesquinha, medíocre, e que torce contra, e que parece muitas vezes militante e até mesmo, por que não dizer, golpista.
Fala, Josias.
Não, eu queria só fazer uma ponderação em cima do que o Rodrigo está dizendo. E nós estamos já no segundo ano do governo do presidente Bolsonaro, né? A gente ficar falando de... Todo mundo já sabe que o governo do PT foi precário. Nós estamos numa situação econômica deplorável por conta de uma administração empregocida, irresponsável, que o PT conduziu no país. Isso é ponto pacífico. Todo mundo sabe também que o vírus vem da China. Há dúvidas quanto ao tempo de reconhecimento da existência do vírus por parte da China. Tudo isso é conhecido. Agora, o que está em questão aqui é a forma como o presidente, que foi eleito por quase 58 milhões de brasileiros, para se comportar como solução para esse problema que todos nós concordamos que ocorreu no Brasil, foi um governo lamentável. Esse presidente que foi eleito como solução, ele está se convertendo num problema. E a mediocridade é do presidente, e não da imprensa que o questiona sobre o seu comportamento precário. É inevitável que se questione o presidente sobre uma manifestação que ele não deveria ter comparecido, sobre o fato de que ele foi... ele alega que estava sem... que o teste dele para coronavírus tinha dado negativo. O do general Heleno, o do ministro Bento, da Minas e Energia, também deu negativo. Os testes deram negativos na semana passada, e nesta semana deram positivo, porque há um prazo de incubação desse vírus. Nada impede que alguém que testou negativo há 48 horas teste positivo na sequência. O presidente despachou inúmeras vezes com o general Heleno. Então, é uma irresponsabilidade o presidente ir a uma manifestação como essa. E não é só... ainda outro dia, ele disse: ah, se eu me infectei, se eu me prejudiquei, o problema é meu. Não é problema dele. Ele é presidente da República. O país, no enfrentamento de um flagelo como esse, não deseja que o seu presidente fique doente, ou que passe a doença para outras pessoas, ou que estimule aglomerações desnecessárias. Então, é todo um comportamento muito precário. Eu acho que não dá mais para a gente ficar olhando pelo retrovisor e dizendo: ah, se fosse o PT. Não, não é o PT, é o Bolsonaro, que foi eleito para resolver o problema e está se comportando de forma inadequada.
Thaís.
Concordo com o José, ainda em relação à fala do Rodrigo Constantino. Eu só queria deixar claro que, primeiro, eu estou me referindo às fake news que o presidente Bolsonaro espalhou, dizendo que o vírus, o coronavírus, pode ser obra de uma concertação chinesa interessada em ganhar trilhões de dólares com a queda nas bolsas. Isso é uma fantasia, é uma coisa de lunático, não é nem de quem tem inclinações a teorias conspiratórias. É uma coisa de lunática. Tenho certeza que o Constantino não acredita que foi o Partido Comunista que inventou o coronavírus para ganhar dinheiro. Dito isso, eu também queria dizer que o Constantino sempre critica com tanta propriedade os momentos em que há uma indevida politização do assunto. Eu não consigo ver nada mais indevido agora do que politizar um assunto como esse, de tamanha gravidade. A gente não ganha nada dizendo que a culpa é da imprensa, dizendo que a culpa é da China. É, as coisas têm que ser colocadas em outra direção.
Constantino.
É, eu discordo dos meus colegas de bancada e vamos lá. Em primeiro lugar, há em curso uma narrativa toda, e já a gente falando em impeachment sem nenhum pudor, de arrependimento, de que esse governo é o responsável pela calamidade. Tem gente tentando colocar na conta do presidente Bolsonaro a calamidade que está afetando todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos teve gente da MSNBC, que é um canal de extrema esquerda, que é uma analista legal, né, jurídica da emissora, falando que o Trump devia ser acusado formalmente de homicídio por negligência. Esse é o nível da campanha que chegou o oportunismo da coisa. Então, como estão falando em arrependimento, me parece inevitável avaliar alternativas. A alternativa concreta era o PT, então ninguém, acho que tem dúvida, que a situação no país hoje estaria 10 mil vezes pior se fosse o PT no governo, né? Ou então vamos falar de futuro, né? É o quê? Alguém acha de fato que, e eu coloquei isso na minha primeira fala, que Maia e Alcolumbre são os grandes estadistas, que estariam fazendo coisas muito diferentes para resolver? Eles têm uma ação que eles podem fazer logo de cara: abrir mão do fundo partidário de 2 bilhões de reais, o fundo eleitoral, para doar para pesquisas do coronavírus ou para emergência. Por que que não fazem isso? É muita conversinha, e tem muita gente na imprensa que cai nesse papo, nessa conversa fiada de que Rodrigo Maia é um estadista, né? Em segundo lugar, a questão da China, eu tenho um raciocínio com fatos e marcado, inclusive, de notícias concretas e tudo, do Rodrigo da Silva, do Sputnik, o site, o único que fez um trabalho jornalístico mais sério sobre isso, mostrando como que a China fez, sim, tudo para ocultar, mascarar e prender quem falasse do coronavírus. É fundamental trazer esse assunto à tona, não é para apontar culpados, até porque estão apontando para o Bolsonaro, que não é culpado, ou para o Trump, e sim para entender o seguinte: vamos parar de ficar enaltecendo o modelo chinês. Não é tanta gente fala dos Estados Unidos, ameaça a democracia, o Trump, e esquece que as outras potências mundiais são Rússia, que o Putin já deu um novo golpe lá e vai ficar para sempre no poder, é o czar, e a China, que é essa ditadura aí comunista de 70 anos no poder, que é responsável pelo vírus, porque não tem liberdade de imprensa, porque prende quem ameaça falar a verdade, não tem transparência. Então, isso foi fundamental para a pandemia. Virou pandemia por culpa da ditadura chinesa. Isso é fundamental ser dito. Eu não consigo entender por que isso não é importante ou por que isso não canaliza indignação dos formadores de opinião, né? Em relação à imprensa, vocês vão me desculpar, eu não tenho nenhum problema aqui em falar que o Bolsonaro está muito distante de ser um estadista. Aliás, eu abri falando isso. Eu só não consigo enaltecer o papel de uma imprensa que fica de picuinha, que fica querendo fazer justamente esse jogo. Aliás, eu sempre falei que um alimenta o outro, a imprensa ruim, militante, disfarçada de jornalista.
Rodrigo, só nesse ponto, você acha que não se deveria questionar o presidente sobre o comportamento dele nos últimos dias?
Eu acho que tem coisas muito mais relevantes para o país hoje do que falar da forma que o Bolsonaro coloca a máscara ou não. Até porque é um simbolismo, como você mesmo reconheceu, de que ele, pelo menos agora ele botou uma máscara. Antes ele estava diminuindo o problema. Agora,
não a questão da máscara, a questão da manifestação.
Não, mas todo mundo ficou nessa. Olha, a equipe não é técnica, o Mandetta não está bem. E aí vem o ponto que eu queria chegar para finalizar, o Josias. A imprensa está cantando a queda do Moro desde o início, produzindo intriga entre ambos. A imprensa, ou boa parte da imprensa, quando eu falo isso, é boa parte da imprensa, aquela que saudosista dos tucanos, que chama de liberal, enfim. A imprensa fica colocando intriga entre Guedes e Moro, estão lá os dois, e o presidente Bolsonaro, estão lá os dois unidos. E agora já está querendo produzir intriga entre Mandetta e Bolsonaro, falando de inveja.
Constantino, mas você está botando Moro, ditadura chinesa, gente, imprensa,
o Mandetta
PT,
não estava lá,
do lado dele, o Mandetta não está
se portando de uma forma
técnica. Quem é que está politizando a história?
Oi?
Quem é que está politizando a história? Você já falou em Moro, você já falou em ditadura chinesa, imprensa, em PT. Faz 2 anos que o governo petista acabou, a gente está falando de coronavírus, a gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de um presidente que não sabe lidar com o problema dessa gravidade. É disso que a gente está falando.
É reclamar que o presidente Bolsonaro cumprimentou 272 pessoas, isso eu também reclamo.
Não, não é isso. É um presidente que não sabe lidar com o momento grave do país.
O momento é muito grave, eu acho que o ministro Mandetta está reagindo, o Paulo Guedes está reagindo, e são os ministros escolhidos pelo chefe que lhes deu autonomia, ou não? Quem escolheu esse
ministro? É que aqui a gente está falando do presidente, porque ele é o presidente. É,
mas ele que escolheu esse ministro. Quando você elogia o Mandetta, você está elogiando o presidente Bolsonaro. Ele não foi colocado lá pelo Rodrigo Maia, nem pela Vera Magalhães.
Quando a gente... Colocado lá pelo presidente. A gente pode colocar a Mandetta na pauta, é que agora a pauta era o pronunciamento do presidente. Vamos só um de cada vez, quer falar, Thaís? Deixa só, ô Josias, deixa a Thaís falar que a gente não conseguiu ouvi-la.
Vamos lá, Thaís, fala aí.
Não, eu já disse o que eu tinha que dizer, é só que eu acho que agora a pauta, o que a gente está discutindo e o que é uma prioridade no país é o combate ao coronavírus. E aqui tratou-se de falar, de criticar um presidente que num momento grave como esse já deu mostras de que está despreparado para lidar com um problema dessa gravidade. Não se trata de apertar a mão, não se trata de não apertar a mão, trata-se da postura que ele adotou do começo até o presente momento com esse lamentável pronunciamento oficial que ele fez. Era disso que a gente estava tentando tratar, Constantino. Eu acho que é contraprodutivo colocar tudo isso aí no bolo, colocar Moro, colocar PT, colocar imprensa, colocar ditadura chinesa.
Mas o Mandetta não é governo Bolsonaro, gente? O Mandetta não é governo Bolsonaro? O Guedes não é governo.
A gente pode falar do Mandetta, a gente pode falar do Mandetta, só porque a discussão era outra. A discussão era a postura do presidente Bolsonaro diante da crise.
Mas eu queria lembrar o seguinte, você diz, ah, quantas vezes a imprensa disse que o Moro estava em confronto com o Bolsonaro, e estava, nós comentamos aqui inúmeras vezes, quando o noticiário sai, as pesquisas mostram que o ministro tem um prestígio muito grande, o presidente volta atrás, mas ele implicou com o Moro, sim, ele implicou com o Guedes, sim, ele está agora, sim, com uma inveja do Mandetta, o Bolsonaro cultiva o hábito da palmeira única no gramado. Sempre que surge um ministro do lado dele que lhe faz sombra, ele se incomoda. Ele é uma pessoa, infelizmente é assim, ele é uma pessoa pequena de espírito. E não deveria ser, porque ele deveria se engrandecer com o mérito dos seus ministros, mas não é o que ocorre. Mas você dizer que a imprensa menciona esses atritos como se fosse uma inverdade, não. Esses atritos ocorreram, a imprensa noticia, o presidente muda de opinião, como o vento muda de direção. Mas isso não significa que as coisas não aconteceram.
E não obstante, está lá o Moro, está lá o Guedes, está lá o Mandetta, e com muita autonomia, né? Com muita autonomia. Então, eu acho que esse espírito pequeno, pelo menos, teve a dignidade de manter uma equipe técnica que está trabalhando bem.
Bom, deixa eu chamar o nosso primeiro intervalo, então, na sequência, mais do 3 em 1 para você. Rápido intervalo, até já. Olha, falando sobre as eleições americanas, o pré-candidato...
E hoje está liderando o governo americano. Eu jamais imaginei que fosse dizer essa frase, mas eu gostaria muito que o Bolsonaro imitasse o Donald Trump no trato do coronavírus.
Olha, bairros de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília e de pelo menos mais 3 estados tiveram na noite desta terça-feira panelaços em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Foi possível ouvir gritos de fora Bolsonaro em diversas regiões das capitais citadas. Os atos surpreenderam integrantes do governo. Não se sabe ao certo qual movimentação do presidente levou ao panelaço, mas nos bastidores do governo supunha-se que foi por causa das falas em relação ao coronavírus. Enquanto líderes mundiais reconhecem a gravidade da situação, ontem Bolsonaro repetiu que havia histeria em relação à Covid-19. Os protestos estavam marcados também para a noite de hoje, mas foram antecipados. As hashtags Acabou Bolsonaro e Fora Bolsonaro foram os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, e há panelaços programados para hoje, tanto a favor quanto contra o presidente Jair Bolsonaro. Diga, Constantino.
Olha, eu espero, gostaria muito que isso servisse de alerta para o presidente, justamente para que ele se inspirasse mais em Donald Trump, que começou também diminuindo o problema, mudou basicamente de tom, né, e foi elogiado até na CNN. Né? Então, eu acho que isso deveria servir de alerta para o presidente Bolsonaro. Ele vem perdendo apoio, a crise não é dele, a crise é inevitável até certo sentido, e é óbvio que vão sempre culpar o governo vigente, por causa da situação, né? É inevitável isso também. Mas, dito isso, ele se portou muito mal. Ele falou coisas muito ruins sobre isso, tomou uma atitude muito arriscada de chamar de fantasia, de histeria, né? Porque era óbvio que ia começar a ter morte, e é óbvio que isso ia ser colocado, de certa forma, na conta das suas falas desqualificando o coronavírus. Né? Então, eu espero que isso sirva de alerta para uma mudança de postura, para que o presidente finalmente entenda que ele tem agora que agir como estadista, coisa que ele não vem fazendo. Né? Eu acho também que a ala radical que compõe o governo, né, os olavistas, sempre foram responsáveis por uma postura tóxica que afastou e vem afastando ao longo do tempo, né, vários grupos que, em condições normais de temperatura e pressão, apoiariam o grosso da agenda do governo e do governo. Né? Liberais pularam fora do barco, até conservadores, porque não querem se associar a essas figuras, né? Tipo Olavo de Carvalho e companhia. Então, eu acho que isso deveria servir de alerta ao presidente. Né? Ele não pode contar só com essa militância mais fiel que ele tem, mais fanática, porque isso aí dá 15% e olha lá. Né? Agora, dito isso, foi uma coisa muito pequena, muito incipiente ainda. Pode crescer? Pode. Depende de um monte de coisa. Tem muita gente oportunista investindo pesado nessa narrativa. Para que cresce falando já em impeachment, em ele tem que sair e não tem condições, e cada morte que tiver vão falar que foi ele o responsável. Então, tem gente nessa tarefa já, né, diária, de atentar contra o governo. Né? São basicamente golpistas que não aceitam o resultado da urna, né? Porque não há fundamento para falar em impeachment hoje, muito menos apoio popular. Agora, é algo incipiente, é algo fraco ainda, pode crescer. Cabe ao presidente, então, mudar de fato de postura.
Diga, Thaís.
É verdade que os apoiadores do presidente foram pegos de surpresa, né, Brau? Mas hoje cedo eles já iniciaram uma contraofensiva para criar aí uma barreira de proteção contra o panelaço de hoje à noite. E eu falei com o pessoal da Bytes, a agência que analisa aí as redes sociais, e eles identificaram alguns padrões, algumas mudanças de padrões aí na ação dos apoiadores do presidente nas redes sociais. Então, eles notaram, por exemplo, que desde o domingo, que foi o dia das manifestações a favor do Bolsonaro, houve uma redução do número de perfis que estão saindo na defesa do presidente. Por outro lado, esses perfis passaram a trabalhar muito, passaram a tuitar mais do que eles estavam acostumados a tuitar. Então, números. No Twitter, por exemplo, as menções contra o presidente Bolsonaro desde domingo foram 262 mil, com 104 mil perfis tuitando. As menções a favor do presidente Bolsonaro foram 381 mil, ou seja, mais numerosas que as menções contra o presidente Bolsonaro. No entanto, essas menções a favor, aliás, contra, ou as menções a favor foram tuitadas por apenas 68 mil perfis. Bom, em suma, para simplificar, o volume de mensagens a favor do presidente Bolsonaro é grande, mas o número de pessoas que estão fazendo esses posts a favor diminuiu, mas eles estão trabalhando mais. Então, cada apoiador do presidente Bolsonaro está postando mais tweets do que costumava postar. Isso dá um volume muito grande, mas o número de apoiadores tweetando diminuiu. Isso é o que diz a agência Bytes.
Você, Josias.
O Jair Bolsonaro tem um plano legítimo de se manter no poder. É muito cedo para conclusões categóricas. Mas o presidente, hoje, começa a se distanciar desse seu propósito. O presidente ainda não conseguiu construir uma obra capaz de assegurar a realização desse seu sonho da reeleição. E já não tem tanta certeza de que vai conseguir deter a desconstrução que leva à realização do pesadelo da desmoralização política. Na noite dessa terça-feira, esse panelaço que foi ouvido em diferentes capitais, deu ao Bolsonaro uma noite de Dilma. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, não deve ser a última. Hoje flutua na atmosfera, além do medo do coronavírus, uma sensação de déjà vu. O Bolsonaro incorporou à presidência dele esse ruído de panelas, que era a trilha sonora da gestão da Dilma Rousseff. Aí o Eduardo Bolsonaro, ainda ontem à noite, retuitou uma mensagem que dizia que o panelaço foi meia boca. Ele não se dá conta de que os grandes barulhos sociais costumam começar assim, com um pequeno chiado. No momento que trata a pandemia de coronavírus como fantasia, que foi turbinada pela grande mídia e que por isso virou uma histeria, o Bolsonaro abusa da paciência alheia. As palavras do presidente cutucam ali com vara curta o saco do país, que já está cheio. todo mundo está meio de saco cheio disso. Aconteceu uma coisa parecida há 7 meses, em agosto de 2019. O Bolsonaro foi naquela ocasião, quando estava uma grande reação ali, as queimadas na Amazônia, ele fez uma rede nacional de rádio e TV e fez uma pose de ambientalista, anunciou lá a ação das Forças Armadas para deter as queimadas e disse, demonstrou ali um apreço pelo meio ambiente que ele não tinha demonstrado durante todos os primeiros meses do governo dele. Então as pessoas estranharam aquilo, foram para a janela. Então já teve panelaço em agosto do ano passado. Num ponto, o Bolsonaro é muito parecido com a Dilma. Assim como a ex-gerentona lá do PT, ele é 100% responsável pela deterioração das expectativas que ele próprio despertou. Então, o presidente Bolsonaro, nesse momento, ele usufrui, em sua plenitude, do privilégio de escolher o seu próprio caminho para o inferno. Ele poderia construir uma outra história, ele poderia construir um outro governo, mas ele está abusando da paciência alheia e está abusando do direito de errar. O presidente parece que quer demonstrar que é errando que se aprende a errar. Ele já cometeu esse equívoco com o meio ambiente, negando a ciência, negando as evidências, e comete agora o mesmo equívoco com o coronavírus. Teve a oportunidade de se reposicionar em cena hoje, não aproveitou. Ainda está em tempo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, recomendou a juízes que analisem com urgência a situação de presos de grupos de risco diante da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada após pedido do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. No entanto, o ministro, diante da gravidade da situação de saúde, decidiu que os juízes analisem, caso a caso, a situação de presos de grupos de risco e se é possível retirá-los do ambiente prisional. Entre as medidas que serão analisadas estão a possibilidade de concessão de liberdade condicional a detentos com mais de 70 anos e regime domiciliar para presos soropositivos. Grávidas, idosos, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias ou cardíacas também entram no pacote. O ministro Marco Aurélio submeteu a decisão para referendo do plenário do Supremo, destacando a necessidade de os outros ministros da corte se pronunciarem sobre o caso. Fala, Constantino.
Olha, essa questão da população carcerária, tudo é muito delicada. Nós vimos aí já, por conta do coronavírus, né, um efeito, uma consequência não intencional disso, com um pretexto para rebelião e fuga de vários detentos, né? Então, estão discutindo agora cancelar visitas, isso vai gerar revolta, apesar de ser para protegê-los, como lembrou o ministro Sérgio Moro na coletiva hoje, né? Ao mesmo tempo que se prender mais gente, está adicionando gente nova que potencialmente está levando o vírus para dentro da prisão. Então, é uma situação caótica. Além disso, né, para adicionar insulto à injúria, nós estamos vendo, né, a típica malandragem, não é só do brasileiro, mas golpes novos de crimes sendo criados por conta do coronavírus, né? Pessoas se passando por agente do censo, gente falando que é para fazer exame para hospital. Então tem todo tipo de golpe, né, surgindo para pegar uma carona no pânico e na situação de enclausuramento de todo mundo nas suas casas. Então é uma situação preocupante. Aqui nos Estados Unidos, não é por acaso, a venda de armas, que é muito mais fácil adquirir uma arma do que no Brasil, explodiu, tinha filas nas lojas e acabaram várias armas, justamente porque normalmente são os mais conservadores que compram armas, eles conhecem a natureza humana, têm uma visão mais realista da natureza humana e não idílica, romanceada, russoniana, né, do bom selvagem, e eles estão se preparando para isso. Não é que, como alguém colocou, que vai atirar no vírus, não é uma palhaçada dessa, é para se defender justamente por um clima mais de anomia, porque é isso aí, vão prender menos gente, talvez vão soltar alguns, quer dizer, o que vai acontecer com a sociedade? É apenas mais um dos tantos efeitos drásticos, dramáticos desse coronavírus.
Josias.
Olha, hoje na parte em que os ministros expuseram ali as providências que vêm adotando nas suas respectivas áreas, o ministro Sérgio Moro fez menção à preocupação do Ministério da Justiça com o sistema de segurança, o sistema penitenciário. E ele disse algo que soa de bom senso, diz que a segurança pública não pode parar, porque os criminosos também não estão reduzindo as suas atividades em função do coronavírus. Mas ele manifestou uma preocupação que me pareceu também muito adequada em relação aos presos. Então, diz que tem mantido um diálogo, um contato com os secretários de segurança dos estados e vem adotando providências em relação ao sistema penitenciário federal e fazendo recomendações aos estados no sentido de restringir as visitas, total ou parcialmente, segundo a expressão dele ali, de acordo com a situação de cada presídio, de cada estado, né? E aí ele fez uma menção aqui, se esclareça aos presos, e acho que isso é fundamental, que essa providência está sendo adotada para protegê-los e para proteger os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que os visitam. Acho essencial que isso seja apresentado como uma forma de proteção e não como uma punição adicional. E ele disse ter editado uma portaria conjunta com o Ministério da Saúde, tratando desse aspecto de saúde nos presídios. Então, adotaram-se ali ou fizeram-se recomendações preventivas em relação aos presídios federais e estaduais também e, pelo que informou, estão sendo providenciados recursos materiais para que nos presídios federais e também nos estaduais os administradores disponham de insumos, equipamentos para proteção dos presos, proteção de saúde. Hoje, todos sabem que a saúde dos presos ou a atenção que se dá à higiene e saúde dos presos é muito precária e é preciso redobrar as atenções. Então, me pareceu que o pronunciamento do ministro da Justiça foi numa boa direção. E, a certa altura, ele disse também que não vê com bons olhos a solução simplista de simplesmente abrir as celas e permitir que presos saiam. Acho até que se poderia verificar, é sabido que no Brasil há presos que estão atrás das grades, já cumpriram as suas penas. Então é preciso que fizesse o que se convencionou chamar de mutirão carcerário, para ver se não há situações como essa. Se o sujeito já cumpriu a sua pena, não faz sentido que fique preso. Se o sujeito está também em situação de saúde muito precária, também não me parece fazer sentido deixá-lo atrás das grades. Mas, como disse o ministro Sérgio Moro, não dá para simplesmente abrir as celas. É preciso analisar caso a caso. Então, me pareceu um pronunciamento muito adequado o do ministro Moro. É preciso ver se as palavras correspondem aos fatos. Mas, no discurso, parece muito adequado.
Thaís?
Então, eu procurei saber o que os outros países estão fazendo e só cheguei à conclusão que os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, depois da gripe suína em 2009, tomaram uma série de providências aí para evitar contaminação em massa de prisioneiros e ocasiões, situações como rebeliões, como aconteceu no Brasil. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram o mais óbvio, protocolos de isolamento para quem chega, tomada de febre e uma análise para ver se está chegando alguém que pode vir a contaminar os outros, restrição de visita, aí adoção de videoconferência entre advogados e presos para evitar o contato e até monitoramento visual. Eles colocam monitores nas celas para ver que preso que está espirrando ou parecendo gripado ou parecendo doente, porque nem todo preso vai lá dizer que está passando mal para evitar o isolamento. Então, eles tomaram essa série de medidas, mas não houve nenhuma libertação de presos. E eu acho que se isso acontecer, como sugere o ministro Marco Aurélio, isso vai exigir uma triagem monumental com risco enorme, inclusive para a população. Fora que me parece injusto, está todo mundo preso em casa agora por causa do coronavírus, ou os presos ser soltos, não me parece uma boa ideia, não.
Fazemos agora mais um intervalo, daqui a pouco mais do 3 em 1 para você, fique ligado, até já.
Os governantes estão se ajustando à realidade, que é uma realidade que para o Brasil modifica-se muito rapidamente.
Ok.
Para nossa tristeza, isso vai piorar muito.
Seguindo com o nosso 3 em 1 e agora a participação dos nossos ouvintes, espectadores, as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, bora lá.
Alô, amigos do 3 em 1. Eu nem vi o panelaço citado na pergunta de hoje. Ele foi tão pequeno que eu nem vi. Mas hoje também eu gostaria de lembrar, vai haver um panelaço a favor do governo Bolsonaro às 21 horas. Aí vamos poder comparar qual lado foi mais forte. Sulpício no panelaço de ontem ou o que vai acontecer hoje às 21 horas. Vamos aguardar. Fontana de São Paulo.
Boa tarde, pessoal da PAN, Lúcia de São Paulo. Em relação aos panelaços, não tem problema, viu? Só pode marcar para as 21, a gente bate panela das 8 até as 10, gritando fora. A gente dobra, triplica e quadruplica a aposta. A gente precisa de um estadista. Chega de ódio, chega de polarização.
Ok, obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Haja panela, então, né? Vamos ouvir à noite, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Mais um destaque, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres informou que suspendeu o transporte rodoviário internacional de passageiros em decorrência da pandemia de coronavírus. Com a decisão tomada pela agência, não serão mais permitidas viagens internacionais por ônibus. De acordo com a resolução da ANTT, a proibição vale para o transporte de fretamento e semiurbano em região de fronteira, realizado por empresas brasileiras ou estrangeiras. Em nota, a agência informou ainda que permitiu a redução de frequência de horários em rotas nacionais por causa da contingência que o país está atravessando. Nesta quarta, foi anunciado também o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela em Pacaraima. A restrição deve ser parcial e segue a orientação do presidente Jair Bolsonaro para conter o avanço do novo coronavírus. Outra decisão que afeta as fronteiras brasileiras foi do presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, que anunciou o fechamento da Ponte Internacional da Amizade, que liga a Ciudad del Este, no Paraguai, à Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Um minuto para cada um. Começo com você, Constantino. Diga.
Olha, essa é a tendência, né? A minha pergunta é quanto tempo que a gente consegue manter, né, as nações todas isoladas, até porque o que um vai fazer no seu quintal não necessariamente é o que o outro vai fazer, e aí você vai manter para sempre fronteiras fechadas, transporte paralisado. É inviável, então isso tudo assusta, e assusta muito, é o que explica as quedas tão acentuadas na Bolsa. Quanto à Venezuela, já era uma desgraça por uma praga ainda mais perigosa do que o coronavírus, que é o socialismo, né? Destruiu o país, já era um problema sério ali na fronteira com Roraima, né? Então agora isso apenas se agravou, porque o ditador Maduro, apoiado pelo PT, fala que tem que cada um fazer sua máscara em casa e vamos nessa. Então a gente sabe que vai ser uma calamidade ainda pior na Venezuela, e isso vai, de alguma forma, se comunicar pelas fronteiras com o Brasil. Tem que fechar mesmo, não tem alternativa.
Diga aí, Josias.
Em relação à Venezuela, já é um dado da realidade, né? Foi fechado, e ali me parece que o sentido principal é de que o próprio sistema de saúde ali daquela região já está colapsado em função do atendimento que presta aos venezuelanos, e se colapsaria ainda mais, porque a Venezuela não está prestando assistência mínima à sua população. Então, a tendência seria de aumentar o fluxo de venezuelanos em direção ao Brasil. E houve hoje uma reunião dos presidentes do Mercosul, reunião por teleconferência. O Bolsonaro havia negligenciado uma reunião semelhante dias atrás, dessa vez ele participou, Sérgio Moro participou junto com ele, e há uma discussão no governo, isso foi exposto lá nesse encontro dos presidentes do Mercosul, há uma disposição do governo brasileiro de ampliar esta restrição de fronteira da Venezuela para outros países. É possível que isso ocorra.
Thaís.
Pois é uma decisão prudente, óbvia e necessária, e me parece que, felizmente, não contaminada por ideologia e nem nada. O Brasil está indo na mesma direção que todos os países, fechando fronteiras, e infelizmente não existe outra forma, e o transporte em ônibus já é desaconselhável no ambiente urbano, na esfera urbana, que dirá o transporte rodoviário internacional, certamente é uma incubadora do vírus muito poderosa. Então não há o que dizer, a não ser que é uma medida necessária e dura.
E dá tempo de uma última. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu as críticas feitas ontem por Jair Bolsonaro pelo impacto na economia de medidas que governadores têm adotado no combate à doença. Para Maia, é momento de priorizar vidas. Questionado sobre a decisão do governo de pedir a decretação de calamidade pública, o presidente da Câmara disse apoiar a iniciativa e prometeu celeridade na tramitação da matéria na casa. Rapidamente, vamos lá, Josias.
Olha, num único ponto, o presidente Bolsonaro, no pronunciamento dele hoje, soou adequado. Foi no ponto em que ele, revendo declarações que deu aí nos últimos dias, ele disse que tem recebido total solidariedade e compreensão dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Me pareceu que o presidente quis superar essa guerra de egos que está se travando no Brasil para inaugurar uma fase de harmonia em que as pessoas procurem solução para os problemas e não briguinhas desnecessárias. Acho que esse tipo de declaração do Rodrigo Maia, a gente deve superar essa fase da picuinha e começar a se concentrar no que interessa. E o que interessa é enfrentar um flagelo de uma pandemia mundial. Cada vez que eu vejo uma declaração dessa, me dá um desânimo profundo.
30 segundos para você, Thaís. Fala aí.
Eu concordo com o Josias. Não vale garantir a economia com perda de vidas. É o chamado truísmo. É uma verdade tão óbvia que não precisava ser dita. A não ser para quem não quer comunicar nada, mas causar um efeito retórico, que eu acho aqui cai entre nós, que é mais a intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Ok, ponto final no 3 em 1 desta quarta. Muito obrigado a você, ouvinte, a você, espectador, pela companhia, pela sua audiência. Valeu, Thaís. Beijo, até amanhã.
Valeu, Brau. Até amanhã, Constantino, Josias, tchau, audiência.
Valeu, Constantino, até amanhã.
Valeu, boa noite a todo mundo.
Tchau, Josias, até amanhã.
Tchau, tchau. Esse negócio de beijo na Thaís aí não é recomendável, hein? A transmissão é...
É porque tá à distância. A distância ainda pode.
Virtual pode.
Pessoalmente, só o cumprimento japonês, é assim que eu tenho feito com ela.
Abraço.
Obrigado a você mais uma vez, boa noite, até amanhã.
3 em 1.